com profunda emoção, declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional na cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil.
Eram 11h30 da manhã do dia 21 de abril de 1960, quando foi inaugurada uma das obras que mais se destaca do conjunto arquitetônico idealizado por Oscar Niemeyer, o Palácio do Congresso Nacional. Parlamentares, autoridades brasileiras e delegações estrangeiras lotavam o plenário pela primeira vez. Ovacionavam o grande responsável pela obra, o presidente Juscelino Kubitschek. Era a segunda festividade do dia de inaugurações, que começara na véspera, 20 de abril, e que avançara noite adentro até a alvorada daquele dia tão esperado. ...209 anos... foi o tempo que passou entre a primeira vez que se levantou a possibilidade de transferir a capital brasileira para o interior até a inauguração de Brasília em 1960. O Brasil era ainda uma colônia quando o Marquês de Pombal, ministro do rei José I de Portugal, teve a ideia em 1751. Depois disso, em 1879, os Inconfidentes Mineiros, liderados por Tiradentes, reivindicaram que a capital fosse transferida para São João del Rei. A segurança, mais uma vez, era argumento para que a capital fosse transferida para o interior pouco depois da chegada da corte portuguesa, que fugia de Napoleão Bonaparte em 1808. A ideia de levar a capital do Brasil para longe do litoral teve muitos protagonistas que, ao longo de mais de 2 séculos, defenderam a criação da nova capital. A maioria deles por questão de segurança e desenvolvimento do interior, e quase sempre na região onde hoje está Brasília, o Planalto Central. A história de Brasília registra a proposta de José Bonifácio de Andrade Silva à Assembleia Constituinte em 1823. A ideia era transferir a capital para a comarca de Paracatu do Príncipe, em Minas Gerais. O patriarca da independência sugere até nomes, Brasília ou Petrópole. Desde então, o assunto é tratado pelos legisladores brasileiros como ideia em debate e matéria legislativa, votada e transformada em norma jurídica. Em 1891, a primeira Constituição da República incluiu a criação da nova capital a partir de uma emenda do senador Virgílio Damásio e do deputado Lauro Miller. E as constituições seguintes confirmaram a transferência, exceto a polaca, imposta pelo Estado Novo. O Senado não faltou ao Brasil para que tivesse sua capital no interior. A emenda do senador Virgílio Damásio, que originou o artigo incluído na primeira Constituição Republicana, foi uma de suas participações ao longo desse processo. Antes, em 1852, o senador Holanda Cavalcante, de Pernambuco, apresentou projeto de lei que determinava o levantamento de um terreno para ser destinado à futura capital do Brasil, entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. Um ano depois, o senador João Lustosa, da Cunha Paranaguá, do Piauí, apresentou projeto transferindo a capital do Império para Monte Alto, no interior baiano, na fronteira com Minas Gerais. Já em 1905, o senador Nogueira Paranaguá foi o autor do projeto de lei que autorizava o Executivo a demarcar a terra da futura capital e que resultou na definição do quadrilátero Cruz, elaborado a partir da missão comandada pelo engenheiro belga Louis Ferdinand Cruz. Em 1919, foi apresentado no Senado projeto de lei que determinava a mudança da capital para o Planalto Central. Juscelino Kubitschek, ainda deputado constituinte, lutava pela mudança, embora sua preferência fosse outra, como ressalta o cientista político Otaciano Nogueira.
Em 1946, ele fez esse discurso preconizando a mudança da capital. Apresentou, inclusive, um plano dessa mudança, um plano da nova capital, que, segundo ele, deveria ser estabelecida no Triângulo Mineiro.
JK faz questão de dar o devido valor ao parlamento. É o que observa o consultor Marcos Magalhães, que vem realizando pesquisa sobre o assunto.
Juscelino, quando encaminha o projeto de lei, que resulta da lei de 1956, que, enfim, né, decidiu pela mudança da capital, ele encaminha para uma mensagem destinada ao Congresso Nacional e a primeira parte da mensagem é só de justificativa, no sentido de apontar a previsão constitucional da transferência da capital.
Ele acrescenta que depois da Constituinte de 46, frequentemente o Poder Executivo, dando sequência aos trabalhos da Missão Cruz, tomava iniciativas para indicar definitivamente onde seria construída a capital.
Essas comissões todas eram aprovadas no Congresso Nacional. E muitas delas tinham contrapartida em comissões que funcionavam na Câmara e no Senado, com o mesmo fito. De discutir, de localizar, de estudar, de que maneira é que a transferência da capital poderia ser um elemento importantíssimo para a reorientação da vida nacional.
Finalmente, convocados a cumprir suas prerrogativas, os senadores deram a resposta que a nação esperava em 1956. Confirmar a aprovação da mensagem de Anápolis, na Câmara dos Deputados, apenas um ano após o candidato Juscelino Kubitschek prometer no comício de Jataí que respeitaria a Constituição e tomaria providências para mudar a capital. Na mensagem de Anápolis, o Planalto Central era o local escolhido. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova CAP, era criada e o Executivo foi autorizado a tomar as providências necessárias para a transferência. Ainda em 1956, no mês de agosto, o então deputado federal, depois eleito senador, Emival Caiado, apresentou o projeto de lei que fixava a data para a transferência da capital, 21 de abril de 1960. Estava selado o futuro do novo Distrito Federal. Música.